Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, peço desculpa pelo ligeiro atraso no início desta reunião. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje temos o ponto único da ordem de trabalhos à audição regimental com o Sr. Ministro da Educação, nos termos do número 2 do artigo 104 do nosso regimento. Penso que conhecerão a grelha. Primeira intervenção do Sr. Ministro, 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos com resposta individualizada do Sr. Ministro. Uma segunda ronda de 3 minutos também com resposta individualizada e depois 15 minutos para a terceira ronda com resposta de 15 minutos conjunta do Sr. Ministro. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação para a primeira intervenção. Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Um muito bom dia a todos. E gostaria de iniciar a minha alocução falando de desporto, como fiz na última vez, e na última audição regimental falámos, por um lado, dos programas de preparação olímpica e paralímpica, os relevantes aumentos que temos nos atuais programas aprovados por este Governo, com 16% no programa de preparação olímpica e 84% no programa de preparação paralímpica, numa importante e relevante política de convergência. Falámos também sobre a nova portaria dos prémios de mérito desportivo e sobre as bolsas de formação desportiva, também tendo como azimute esta política de convergência, e é importante hoje também podermos falar sobre o financiamento do sistema desportivo. Como sabem, foi publicada ontem, terça-feira, um novo decreto de lei que altera e, a nosso entender, melhora muito o regime jurídico dos contratos de programa de desenvolvimento desportivo, que tinha já quase uma década e que alia à já existente previsibilidade e fiabilidade, mais transparência e, acima de tudo, simplificação administrativa no processo. Tem sido saudada pelas federações desportivas e a verdade é que este decreto-lei traz um conjunto de vantagens. Por um lado, torna a concessão de apoio público ao desporto mais ágil e rápida, sem perder rigor. Permite, por outro lado, uma simplificação da posição do Estado no apoio ao tecido desportivo e garante maior confiança e autonomia na relação do Estado com os agentes desportivos. Entre as alterações introduzidas, destaca-se, pela sua simplicidade, mas pela sua relevância, a entrada em vigor dos contratos de programa na data da sua publicação, na página web da entidade financiadora, neste caso, quando é com as federações desportivas, na página do IPDJ, e não se exige a sua publicação em Diário da República. Isto será aplicado já em 2019 e, como entenderão, isto agiliza muito todo o procedimento. Por outro lado, é ponto de honra que este apoio e este trabalho feito junto às federações desportivas possa voltar a acontecer da mesma forma que tem acontecido nos últimos anos, com previsibilidade, com transparência e, acima de tudo, no tempo certo. Falando de financiamento do sistema e depois de falar do financiamento das federações desportivas, é importante também falar sobre o programa de requalificação de instalações desportivas. Falámos deste programa e principalmente da sua edição anterior na última audição regimental, e este é um programa que continua em 2019 com uma importante dotação de 2 milhões de euros que poderá ser alavancada pela comparticipação das autarquias e ou de privados para 4, 5 milhões de euros. É isso que acreditamos. Como se recordarão, este programa tem como objetivo promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das populações e destina-se maioritariamente a clubes, associações desportivas, cujos estatutos incluam o fomento da prática e a prática de atividades desportivas, principalmente para as populações que servem. É importante anunciar aqui que, em princípio, o anúncio da lista final de instituições que receberão estes fundos através do programa de requalificação de instalações desportivas acontecerá no final de maio, início de junho, e posso adiantar que este ano este programa foi novamente um sucesso com um aumento significativo de candidaturas. Tivemos mais de 450 candidaturas este ano de 2019. E falando no investimento ao sistema, todos conhecemos, sabemos que é fundamental todo o complexo do Jamor. Complexo esse que está ao serviço da comunidade, em muitas das suas valências, está também ao serviço da alta competição, e temos este ano a celebração dos 75 anos do Centro Desportivo do Jamor. E nesse sentido, a requalificação que temos vindo a fazer é também este ano uma constante, e este ano temos previsto, muitas dessas requalificações já estão a ser feitas, um investimento de 2 milhões e meio. E eu queria realçar aqui a requalificação total da pista de atletismo do Estádio do Jamor. A pista do estádio, que, como bem se recordam, tinha sido requalificada muito recentemente a outra pista, junto à nave do Jamor. A nave, essa mesma, tinha recebido também obras e agora partimos para a requalificação total da pista do Estádio do Jamor, que, como sabemos, é uma infraestrutura que é utilizada pelos atletas de alta competição, mas também pela população em geral que utiliza aquelas pistas para a prática desportiva. A prática continuada do desporto é um objetivo importante para o qual temos trabalhado, por um lado, para a promoção da generalização da atividade desportiva e da atividade física, articulando sempre esta política desportiva com a escola e promovendo também a qualidade de vida pela prática continuada da atividade física. Falando do desporto, queríamos também falar daquilo que temos na área da juventude como novidades e, obviamente, que depois, com as questões dos senhores deputados, poderemos falar também de muitas das outras questões que temos entre mãos. Mas gostava de falar sobre o Orçamento Participativo Jovem de Portugal, aquele que já é uma marca da participação juvenil a nível nacional, neste Orçamento Participativo Nacional Jovem, que é, pelo que temos conhecimento, a única iniciativa do género a nível nacional e que tem feito também com que muitas autarquias, elas próprias, tenham sentido a necessidade de promover, conjuntamente com este Orçamento Participativo Jovem de Portugal, um conjunto de iniciativas municipais para dar resposta também às vicissitudes, às necessidades e também à participação juvenil. Em 2018, tivemos um investimento de 500 mil euros nesta iniciativa e tivemos 7 projetos vencedores. Serão anunciados será amanhã, dia 28, em São João da Madeira, numa iniciativa que eu e o Sr. Secretário de Estado participaremos e que vai dar, por um lado, nota dos 7 projetos vencedores, 3 na área do desporto inclusivo, 1 na área da inovação cultural, 1 na importante área do diálogo intergeracional e 2 na área da sustentabilidade ambiental. Em 2019, tivemos 51 encontros de participação, um pouco por todo o país, e foi publicada muito recentemente, na passada sexta-feira, a resolução que aprova os princípios técnicos e toda a metodologia, todo o protocolo da terceira edição, da edição de 2019. A grande novidade deste ano, mantendo nós o 500 mil euros para a participação dos jovens nesta iniciativa, e será também lançada porque este evento que terá lugar em São João da Madeira amanhã, tem por um lado como objetivo premiar os vencedores, mas também tem como objetivo lançar a iniciativa de 2019 e tem como principais temáticas aquelas que foram as áreas e os domínios-chave identificados pelos jovens no Plano Nacional para a Juventude. Por um lado, a educação formal e não formal, as questões do emprego, as questões da promoção da habitação, da promoção da saúde, o ambiente e o desenvolvimento sustentável, a governança e a participação e, por último, a igualdade e a inclusão social. Gostava também de vos falar, porque também aqui já falámos desta importante iniciativa de governo, que tem sido endossada por um conjunto de organizações internacionais, a Conferência Mundial de Ministros da Juventude, que terá lugar em Lisboa nos dias 22 e 23 de junho. A Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude em 2019 vai acontecer aqui numa iniciativa que chamamos Lisboa Mais 21. Se bem se recordam, em agosto de 1998, mais ou menos e concomitantemente com a Expo 98, realizou-se em Portugal, por um lado, um conjunto de vários compromissos políticos relativamente à área da juventude, mas aconteceu a primeira Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, organizada pelo Governo de Portugal da altura, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, saindo daí a Declaração de Lisboa sobre políticas e programas para a juventude. 21 anos depois desta Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que aconteceu em 1998, e o Grande Festival da Juventude, e dessa importante Declaração de Lisboa, que ainda hoje é a base de muitas das políticas públicas. Os países estão agora chamados a intensificar os seus esforços para promover a integração da juventude, por um lado na implementação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todos sabemos, e nos fóruns internacionais que falam sobre estas questões, onde se discutem estas questões, que a ação é necessária e o adiamento não pode de todo ser uma opção. O objetivo principal desta conferência é, por um lado, trabalhar para reforçar o papel de Portugal e dos jovens nas instâncias internacionais, numa área política onde o país foi efetivamente um pioneiro, assumindo também uma posição de vanguarda em diversos domínios, nomeadamente no que é a educação não formal, nas políticas de juventude baseadas nos direitos dos jovens, aliás, como espelho também daquilo que temos feito nas políticas públicas em Portugal. Por outro lado, daqui sairá necessariamente o assinalar daquele momento pioneiro de 98 e também a produção de um documento político com impacto internacional que permitirá também a monitorização dos avanços dos países e do mundo em geral no que toca às políticas de juventude e a estes princípios basilares. Obviamente que este será também um espaço e um fórum para que os países possam divulgar os seus esforços nacionais e para que na discussão possam também conhecer as melhores práticas internacionais, mas também aqui facilitar o diálogo em torno destas estratégias de iniciativas inovadoras, não só inovadoras, não só entre países, mas também com os jovens e com todos os fóruns que congregam os jovens nestas questões. Obviamente que possibilitar o intercâmbio do conhecimento e as experiências também na prosecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é algo também que tenha como base a realização desta conferência e também discussões sobre todos os temas emergentes da juventude. E aqui concordarmos todos, e por isso também acreditamos que muitos dos ministros e responsáveis pela juventude estarão em Lisboa, para que durante dois dias, em mesas redondas ministeriais, possam também concordar com um compromisso renovado com os jovens através das políticas e dos programas que possam ser eficazes, inovadores e baseados em evidências para que efetivamente esta Conferência Mundial de Ministros da Juventude, que acontecerá aqui em Lisboa, seja um fórum importante para que a juventude possa interagir com os responsáveis por esta área nos governos nacionais e para que efetivamente daqui saia um novo documento que possa dar uma nova pujança, uma nova vitalidade, um novo vigor àquilo que se fez em Lisboa tão importante em 1998. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar a primeira ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Sá, Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do PC apresentou há dias um projeto de resolução sobre a proteção da atividade das federações denominadas provas pirata. Relembro que em 2015 o nosso Governo elaborou um decreto-lei que veio definir as formas de proteção do nome, da imagem, atividades envolvidas pelas federações esportivas, bem como o respectivo regime contra o ordem nacional, explicitando o respectivo âmbito de proteção e precisando o conteúdo destes direitos de modo a assegurar a tutela efetiva. Este diploma, entre outros objetivos, pretendia controlar as chamadas provas pirata, isto é, provas desportivas organizadas por entidades que não federações esportivas ou sem o seu aval. Considerou-se que estas provas, em tudo semelhantes às das federações, colocavam em risco os respectivos participantes, já que eram realizadas, na maioria dos casos, sem cuidados mínimos de segurança. Volvidos 4 anos de entrada em vigor, continuamos a assistir à realização de provas desta natureza e que nos pode levar a concluir que a aplicação e fiscalização do diploma está a ser insuficiente. Senhor Ministro, o que pretende o Governo fazer sobre este tema de extrema importância? Senhor Ministro, também outro tema que queria abordar, aproxima-se o Dia Mundial da Atividade Física e é de salientar que estudos recentes e o próprio Eurobarómetro da Atividade Física demonstra que a percentagem de portugueses que praticam desporto tem vindo a reduzir significativamente desde onde em 2010 era cerca de 33% dos portugueses fazem exercício físico e é considerado Portugal entre os povos europeus que menos praticam exercício físico. Esse é um facto que tem um impacto muitíssimo relevante no orçamento do Estado da Saúde. E a prática do exercício, como eu referi, que em 2010 era 33%, agora ela tem vindo a reduzir e somos atualmente cerca de 26% dos portugueses que praticam essa atividade. que praticam com alguma regularidade o exercício físico. Na União Europeia, pior do que nós, só temos mesmo a Hungria, com 24%, a Grécia, com 23%, a Roménia e a Bulgária. Estamos aqui na cauda da Europa. Neste momento, 64% dos portugueses explicam que nunca ou raramente fizeram exercício físico, ou que praticam desporto longe da média europeia, que são cerca de 60%. A Organização Mundial de Saúde estima que para um país de 10 milhões de habitantes, como Portugal, o custo da inatividade física de mais de metade da sua população seja de cerca de 900 milhões de euros. Um valor bastante relevante no âmbito do Orçamento de Estado da Saúde, o que corresponde a cerca de 9% da totalidade do Orçamento do Ministério da Saúde. Portanto, aqui a prática do exercício físico é extremamente importante. Sem campanha de sensibilização para a importância da prática da atividade física ou de uma alimentação saudável, torna-se difícil alterar estes comportamentos. Por isso, eu pergunto ao Sr. Ministro, que medidas pretende o Governo desenvolver para combater este cenário? Até porque há estudos, e em alguns países isto acontece, que por cada euro aplicado no exercício físico, são poupados cerca de 3 euros nas despesas de saúde, o que é muito importante. Além de pouparmos no Orçamento de Estado, temos pessoas que também muito mais saudáveis. Tenho um outro tema que também gostaria de colocar ao Sr. Ministro. Atualmente estamos em fase final do processo de revisão do regime jurídico de combate à violência dos espetáculos esportivos, que estamos aqui no grupo de trabalho a desenvolver. Sendo este um passo considerado relevante, motivo pelo qual este grupo parlamentar, o PSD, passou os últimos 3 anos da legislatura a alertar o Governo para a necessidade de revisitar o diploma, e que aliás estava legalmente previsto, é sabido que tem sido amplamente reforçado nas audições realizadas por este grupo de trabalho, que melhor do que uma lei fantástica é uma lei que funcione. Muitas vezes nós temos boas leis, mas que não funcionam na prática. Esta ideia é reforçada pela quantidade de episódios de violência associados ao fenómeno desportivo que continuamos a assistir com frequência. Além da alteração da lei, pergunto ao Sr. Ministro o que tem sido feito para sensibilizar os agentes desportivos para a necessidade de cumprir a legislação, que eu penso que esse é um dos maiores problemas, é o cumprimento da legislação por parte das entidades competentes. O que tem sido feito para sensibilizar as autoridades para as especificidades do fenómeno desportivo? Tenho um problema que nós nos deparamos. O que é que tem sido feito para educar os cidadãos que participam nos eventos esportivos, tentando controlar os episódios de violência? Porque acho que podemos ter aqui um papel muito proativo e de prevenção. Não estamos à espera que a lei resolva todos os problemas. Sabemos que nem sempre é assim. Temos de ter aqui um papel pedagógico muito, muito importante. Tinha aqui mais uma questão, mas que já estou a atingir os 5 minutos. Deixo depois para a terceira ronda e agradecer a resposta das questões do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação para responder, tem igualmente 5 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá, pelo conjunto de questões que conseguiu trazer aqui nestes 5 minutos. Tentarei ser breve e poder também abarcar esse conjunto de questões. Relativamente à primeira questão que nos coloca, relativamente a um conjunto de competições que são organizadas à margem da legalidade. Obviamente que acompanhamos a matéria, falámos com os vários atores que têm responsabilidades diretas na fiscalização e também na monitorização. Obviamente que as federações desportivas são as primeiras interessadas, e nós também, que esses fenómenos não aconteçam. Sabemos bem que não são tantas as modalidades onde estes fenómenos acontecem, mas, como sabemos bem, existem um conjunto de mecanismos, já a ASAI tenha trabalhado, mas obviamente que este é um processo que está à margem da legalidade, que existem mecanismos para controlar, para fiscalizar e para monitorizar, e o que temos que fazer é continuar a atuar, principalmente também com a cumplicidade positiva por parte das federações desportivas, para que estes fenómenos não aconteçam, pelas mais variadas razões. Por um lado, pela verdade desportiva, por outro lado, por acautelar todas as questões relacionadas com a saúde dos atletas e com todas as questões relacionadas também com o fomento do desporto verdadeiro e com o desporto que tem, através das federações desportivas, que acabam por ter a competência direta, possam acontecer dentro do quadro legal, e depois também toda a associação que existe a muitas destas competições, como a fraude fiscal, a fraude desportiva, e que sabemos bem que não são de todo nem pedagógicas, nem desportivamente relevantes, nem desportivamente, de certa forma, fomentadoras de qualquer verdade ou de qualquer competição que possa ajudar no fomento do desporto. E nesse sentido acompanhamos a matéria. Eu queria voltar a dizer, não são tantas as modalidades onde existem relatos, mas é importante atalhar este problema. Este é um problema que está identificado e que, de certa forma, temos trabalhado para que este fenómeno desapareça e que, basicamente, seja o mais incipiente possível e, se possível, vestigial ou mesmo inexistente na nossa sociedade. Relativamente às questões que colocou em relação à atividade física, sabemos bem a carga e o legado que temos no nosso país de pouca atividade física, de pouca prática desportiva. Falou de um número que é verdadeiramente assustador quando nos diz que um país da nossa dimensão, isto é, um país com 10 milhões de habitantes, quando tem 50% da sua população com inatividade física, isso implica um custo direto e indireto no sistema de saúde, nas baixas por inatividade, por basicamente a falta de hábitos de processos ou da falta de hábitos de processos de prática desportiva, e obviamente que isto tem consequências no bem-estar da população, tem consequências na sustentabilidade dos serviços nacionais de saúde, e esse valor que apresentou, que são numa população de 10 milhões, se metade tiver inatividade, isso implica diretamente por ano 900 milhões em perdas para o erário público. Sabemos bem que em Portugal, infelizmente, não temos 50% de atividade física. Em Portugal vamos muito mais para além destes 50%. Esta é uma carga e um legado forte e temos que continuar a trabalhar para que diminua o número da inatividade física. E por isso temos fomentado, por um lado, e reforçado o desporto nas nossas escolas, onde sabemos que os hábitos de atividade física e também de desporto começam. Isto é, o desporto competitivo, mas também a atividade física que acompanha para toda a vida. Sabemos que, tal qual como no desporto na atividade física, muitos outros fenómenos positivos da civilização, digamos assim, começam em tenra idade, como a leitura, como o gosto pelas artes, como a sensibilidade artística, e é aí onde temos que trabalhar. E sabemos bem que nas transições, muitas vezes familiares ou de vida, é onde se tomam opções para a continuidade ou não da prática desportiva. E sabemos que a grande maioria dos jovens que pratica regularmente desporto o deixa de fazer quando entra na universidade ou no Instituto Politécnico. E por isso também temos um novo diploma de estatuto de estudante atleta que vai permitir que estas carreiras duplas e carreiras duais possam ser cada vez mais uma realidade em ambiente universitário, para que as universidades sintam também o peso de dar condições a todos aqueles que são atletas e que ao mesmo tempo têm também uma vida universitária ou nos institutos politécnicos. E quando digo atletas, não digo necessariamente atletas de alta competição, que para esse já havia um enquadramento jurídico. Todos aqueles que praticam federativamente, nas competições, muitas vezes representando o seu clube local ou que representam a sua universidade ou o seu instituto politécnico ou a sua associação académica. Temos trabalhado para que isso aconteça. Estamos a liderar a nível europeu, através do projeto Eu Pasmos, toda a reflexão e toda a ação relativamente a esta questão. E em Portugal temos também feito muito trabalho. No dia 6 de Abril, não neste próximo fim de semana, no seguinte, temos uma grande atividade na Cidade Europeia de Desporto, de divulgação, também para celebrar o dia Internacional da Atividade Física. E obviamente que depois temos também um conjunto de atividades, como o Programa Nacional de Desporto para Todos, que chega um pouco a todo o país através das associações e clubes de base local e que basicamente permite que desde os 3, digamos assim, aos muitos anos, diria até aos 100 anos, que toda a gente possa praticar desporto ou ter pelo menos atividade física, e isso é algo verdadeiramente importante. Tenho que terminar. Então fica para depois, então, podemos falar do diploma que está agora na Assembleia da República e este trabalho continuado que temos feito também com o Clube Top, com a nova autoridade, com o Plano Nacional da Ética e tudo aquilo que temos feito. Sei que tem muita gente vindo aqui, porque agora o trabalho está na Assembleia da República. Muita gente tem elogiado o diploma e ainda me falta entender algo que também gostava de entender, porque nunca foi dito aqui pelo grupo parlamentar do PPD-PSD, se, como estava previsto na lei, monitorizaram e avaliaram criaram ou não a lei em 2015, como tocava em 2015 estava calendarizado existir uma avaliação relativamente a este, e nunca nos foi apresentado, nem na transição de pastas, nenhum tipo de avaliação, avaliação essa que teve que ser feita por nós, porque não havia nenhum trabalho feito atempadamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS. Tem também 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros senhores e senhores deputados. Eu começaria porque não quero demais salientar, por saudar o Governo por duas questões que o Sr. Ministro já aqui nos trouxe. Em primeiro lugar, pela realização da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que este ano vai ter lugar e que espalha, e que nós, já foi até referido publicamente, contará com o patrocínio das Nações Unidas, entre outras organizações reconhecidas, que assinala os 21 anos da sua realização em 1998 em Lisboa, e que de facto também nos demonstra, e que é mais um fator de orgulho para o nosso país, e que mais do que as divisões partidárias que possam existir momentaneamente, também afirma, ou reafirma, que Portugal é de facto na área da juventude, das políticas de juventude, um país que é uma referência a nível mundial. E isso é mérito, não apenas dos governos do Partido Socialista, mas é mérito também dos sucessivos governos que têm estado à frente dos destinos do nosso país. Da mesma forma, quanto ao Orçamento Participativo Jovem de Portugal, sabemos que a fase de apresentação de propostas abriu esta semana, e também sabemos que esta, sendo uma iniciativa que partiu do Parlamento, conta com um especial empenho da parte do Governo, o que tem facilitado também a que esta iniciativa tenha sido um sucesso a aproximar os jovens dos decisores políticos e das suas instituições. Mas, Sr. Ministro, queria também, e Sr. Secretário de Estado, queria também referir-me a outro ponto. Durante, no início da governação do PSD e CDS, do anterior governo, foram encerradas 5 pousadas de juventude no nosso país, a saber, de Setúbal, Leiria, Vila Real, Guarda e Porto Alegre, poucos meses depois deste governo ter tomado posse, num encerramento que supostamente seria temporário, como é fácil de ver quando nós visualizamos aquilo que foram as declarações que foram proferidas nesta altura. E queria dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista visitou na passada segunda-feira a Pousada de Juventude de Porto Alegre, no âmbito das nossas jornadas parlamentares de proximidade, e tivemos a oportunidade também de constatar aquilo que é para todos um facto, é que reconstruir dá mesmo muito mais trabalho do que destruir. E o que é facto é que neste momento, depois desta Pousada de Juventude ter sido encerrada, está em fase de reconstrução, por assim dizer, teve algumas obras que foram feitas no edifício, tem agora o seu auditório a funcionar em pleno e tem neste mesmo edifício, e à semelhança daquilo que se passa em muitas outras pousadas de juventude do país, uma casa das associações, ou nas instalações do IPDJ, uma casa das associações que permite que as associações, neste caso do Conselho de Porto Alegre, que tenham um espaço para que possam desenvolver a sua atividade e dar condições às suas associações jovens. Mas mais do que isso, esta instalação integra o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é, no fundo, é uma iniciativa deste Governo e que visa dar resposta a alguns dos problemas que têm surgido na área ou ao nível do alojamento estudantil. Este edifício faz parte de um primeiro grupo que integra este fundo e que podem vir a ser utilizados para fazer face a estas mesmas lacunas ao nível do alojamento universitário, e que prevê que durante os próximos 10 anos o país tenha um aumento de cerca de 15 mil camas para fazer face à verdadeira urgência que existe hoje para dar a resposta ao alojamento estudantil na área do ensino superior. E esta é uma medida de apoio para quem quer estudar no ensino superior, e uma medida de apoio indireta, mas que se junta a muitas outras que este Governo tem tomado e que têm sido muitas vezes salientadas. Eu gostava até de saudar, e gostaria de saudar o Governo na pessoa do Sr. Ministro, pela medida que entrará em vigor no início do próximo mês de abril, de redução do valor dos espaços sociais, e que vai ajudar também muitas famílias, e muitas famílias especialmente nas áreas urbanas, e que com isto também terão menos custos para que possam frequentar o ensino superior, menos custos nas suas famílias, e ajuda também, tal como esta medida, aliás, e cingindo-me a esta medida, ao apoio ao alojamento no ensino superior, ajuda a democratizar o acesso a este nível de ensino e ajuda a cumprir um dos desígnios que foi estabelecido por este Governo, democratizar o acesso ao ensino superior. Nós sabemos que o número de entradas de alunos neste grau de ensino diminuiu durante o Governo PSD-CDS, foi aliás a primeira vez em muitos anos que o número de alunos diminuiu, diziam-nos na altura que era fruto do inverno demográfico que o nosso país atravessava, surpresa das surpresas, o que é facto é que nos últimos anos, já com o Governo do Partido Socialista, o número de alunos que entram no ensino superior tem vindo novamente a subir, e isto também reflete aquilo que é uma visão diferente de valorização deste grau de ensino e o facto do Governo ter conseguido disponibilizar estas camas, ou pelo menos ter este plano para que nos próximos anos possamos ter, os alunos que estão deslocados possam ter um apoio substancial na redução dos seus custos de frequência, é importante. Sabemos que este é um daqueles assuntos que preocupa os bancadas da direita, o PSD e o CDS, quando estão na oposição, infelizmente quando estão no Governo não revelam a mesma proatividade em apontar soluções para este problema, como aliás se viu durante os últimos 4 anos, e portanto aquilo que queria fundamentalmente, Sr. Ministro, era que nos pudesse também falar um pouco sobre aquela que é a visão do Governo para estas pousadas de juventude, para estas novas utilizações e para esta valorização que elas estão a ter, e salientar fundamentalmente que isto reflete, ou que esta aposta reflete uma visão diferente para a valorização destes mesmos edifícios, destas mesmas instituições, não só valorizando o seu papel enquanto pousadas de juventude, que é muito importante para a formação e para o aumento das experiências pessoais dos nossos jovens, mas ao mesmo tempo usando-as naquilo que os nossos jovens mais precisam e para fazer face a um dos maiores problemas que neste momento existe no acesso ao ensino superior, contrariando o abandono aqui estas, e termino já, Sr. Presidente, mas contrariando, valorizando as pousadas de juventude e contrariando o papel, o abandono e a desvalorização que foi feita, ou que existiu durante 4 anos por parte do anterior Governo. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Sem problema, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro. Deixa ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Iván Gonçalves, por esta importante... pergunta. Sabemos bem que no anterior Governo foram fechadas um conjunto de pousadas de juventude e sabemos o quão importante as pousadas de juventude são também para que os jovens possam ter momentos de ócio, de lazer, mas também na sua mobilidade no país, muitas vezes associadas também às suas atividades profissionais e ou académicas. É importante dizer que depois do encerramento dessas, eu tenho contabilizadas 7 pousadas durante a legislatura anterior, pudemos reabrir a pousada de Setúbal numa parceria com a Câmara Municipal, pudemos assinar também uma parceria com a Câmara Municipal de Braga e essa pousada na Rua de Santa Margarida está agora a ser reabilitada, juntamente também com as instalações do IPDJ e, por outro lado, também a pousada de São Pedro do Sul. Inclusivamente a de Viseu também reabriu com uma parceria com a Associação Juvenil Adamastor. Existem um conjunto de outras pousadas que continuavam encerradas e que fazem parte agora do Plano Nacional de Alojamento Estudantil. Sabemos bem que temos que assentar o modelo de desenvolvimento também dos nossos jovens na melhoria da qualificação e na igualdade de oportunidades, e sabemos também que temos que garantir que ninguém fica excluído por razões económicas. Falou o Sr. Deputado dos Espaços Sociais, sabemos o quão importante, mesmo existindo a ação social escolar, mesmo existindo um conjunto de mecanismos e protocolos para mitigar as dificuldades económicas, o quão importante isto pode ser, medidas desta natureza, para que o abandono diminua e para que a frequência, até no ensino básico e secundário, se possam manter nos níveis que todos sonhamos, que todos ambicionamos e que o país tem vindo a melhorar. E sabemos também que isso no ensino superior, principalmente quando as famílias e os nossos jovens decidem se vão ou se não vão, possam efetivamente ir para o ensino superior e, como disse, nestes últimos 3 anos, e se é verdade que não passamos a ter um verão demográfico, o certo é que os números aumentaram e temos cada vez mais gente no ensino superior, também fruto deste conjunto de medidas. É uma prioridade, é ambicioso, mas acreditamos que é viável aumentar e bastante o número de imóveis e de novas camas, também neste princípio de que as instituições de ensino superior possam praticamente apresentar às famílias e aos candidatos o binómio vaga mais cama, que aumenta a atratividade, principalmente nas cidades onde a pressão demográfica é mais importante, e para alcançar esse objetivo sabemos que vão ser reabilitados ou alocados um conjunto de edifícios públicos. Falava das pousadas de juventude que estão nas mãos da Movijovem, e já imediatamente a Movijovem vai disponibilizar, já em breve, em todas as pousadas que estão em funcionamento, nas 17 pousadas ao erro, um conjunto de camas disponíveis para que, em articulação com a utilização atual das pousadas, possam ser disponibilizadas cerca de 200 camas imediatamente para utilização por estudantes universitários. Por outro lado, existem 4 pousadas que estavam encerradas e que vão ser reabertas, obviamente que vão ter algumas obras agora nos próximos meses e que vão estar reabertas, são as pousadas de Guarda, de Leiria, de Porto Alegre, que, salvo erro, o grupo parlamentar do PS teve a oportunidade de visitar agora nas jornadas parlamentares, e Vila Real também. E é um conjunto de 200 camas que vão ficar disponibilizadas. Depois existem um conjunto significativo de residências de estudantes do ensino básico e secundário, que ou uma parte vai ser afetada e aberta para aumentar a capacidade de acolhimento para que as instituições do ensino superior, e vamos ter estas residências com duas valências, com alunos do ensino básico e secundário e com alunos do ensino superior, e por outro lado temos um conjunto de outras antigas residências de estudantes que neste momento não estavam a ser utilizadas e que, através de parcerias com os municípios ou por ação direta do Governo, vão estar alocadas e permitir mais de uma centena de camas. E obviamente que o Ministério da Educação, que é o grande totalista na cedência de infraestruturas, cede também o edifício, o emblemático edifício da 5 de Outubro, que neste momento já está vazio e que terá, numa parte importante da cidade, nas Avenidas Novas, centenas de camas que servirão várias instituições do ensino superior e umas largas centenas de estudantes que poderão também viver no centro da cidade e poder também ter mais oportunidades para que efetivamente o acesso ao ensino superior se possa dar de uma forma mais inclusiva e, acima de tudo, que todos, independentemente da sua condição socioeconómica, possam seguir o caminho que querem, com as vicissitudes que os jovens sentem, e possam viver nas cidades e no centro das cidades, como é tão importante também para as nossas urbes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Agradeço desde já algumas das respostas que já deu. Assinalo a vontade do Governo em relação à questão das residências universitárias e o facto de ter utilizado e olhado para o que é hoje a rede de pousadas da juventude, para ser também uma dessas respostas. Aliás, tivemos a oportunidade, no dia 23 de janeiro deste ano, num putestativo do Bloco de Esquerda, discutir um projeto de resolução chumbado pelo Partido Socialista também, que propunha justamente a utilização de pousadas da juventude para dar resposta ao problema do alojamento estudantil no ensino superior. É bom que o Partido Socialista cumpra aquilo que muitas das vezes chumba aqui, o problema é que às vezes aprova aqui coisas que depois nunca acaba por nunca cumprir durante 4 anos de legislatura. E, portanto, ficamos muitas das vezes sem perceber exatamente o que é que o Governo faz com os projetos de resolução que são aprovados, e esses já sabemos que muitas das vezes não são cumpridos. A novidade agora é chumbar os projetos de resolução para depois pôr em prática as medidas que são aqui apresentadas. É um avanço, pelo menos as coisas acabam por acontecer, independentemente de ser aprovado ou de ser chumbado aqui na Assembleia da República. Mas é justamente sobre projetos de resolução que são aprovados na Assembleia da República e que o Governo vai fazendo de conta que eles não existem, que eu gostava de lhe colocar 2 questões. A primeira das questões está relacionada com um levantamento que foi aprovado aqui na Assembleia da República, proposto pelo Bloco de Esquerda logo no início desta legislatura, que era um levantamento sobre equipamento desportivo que também pudesse ser eventualmente utilizado pelas escolas secundárias e pelas escolas básicas. E porquê é que eu estou a colocar isto? Chegou ao conhecimento o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda por um conjunto alargado de professores de educação física e também pela CNAPEF e pela SPEF, que há um problema de falta de material desportivo para a realização de provas de aferição já no próximo ano letivo. E qual é a situação em concreto? A situação em concreto é que, segundo o Governo, as provas de aferição servem para aferir, do ponto de vista coletivo, as capacidades dos alunos num conjunto de áreas específicas e de matérias específicas. A verdade é que servem também para fazer um levantamento daquilo que são as dificuldades e as necessidades que a escola pública ainda apresenta, até do ponto de vista de material. Nós sabemos que parte das provas de aferição que foram realizadas no ano passado em educação física, muitas das vezes eram realizadas em escolas onde esses alunos não tinham aulas ou até em pavilhões que não eram parte pertencente de escolas básicas ou de escolas secundárias, o que falha redondamente um dos objetivos das provas de aferição, que é justamente perceber se há ou não falta de material nesses equipamentos desportivos escolares. Ora, se o problema não é resolvido, nós vamos ter novamente provas de aferição, possivelmente também em educação física agora, noutros anos letivos, sem continuar a perceber exatamente quais são as falhas que temos do ponto de vista de material que é necessário para a realização dessas provas de aferição. A CNAPEF já veio alertar para o problema, em vários comunicados. Nós não podíamos deixar de trazer este problema à Assembleia da República, aproveitando que o Sr. Ministro e o Secretário de Estado estão aqui hoje, para levantar um problema que é preciso resolver hoje, para que no futuro não se volte a repetir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Pertencendo a entidades públicas ou privadas. Através daí também muitas escolas puderam fazer parcerias com o seu entorno para não multiplicar as infraestruturas ou muitas vezes para mitigar a falta de infraestruturas que fazem falta às escolas. Relativamente às provas de aferição, todos nos recordamos da grande discussão que tivemos relativamente às provas de aferição e da importância de aferir as expressões físico-motoras. Sabemos bem também como a CNAPEF e também a SPEF vieram dizer o quão importante tinham sido as provas de aferição para avaliar, por um lado, a motricidade fina, as expressões fisicomotoras em sentido lato no primeiro ciclo e como tinha sido importante também num processo de retroalimentação positiva para que as câmaras municipais, que têm competências diretas nos jardins de infância e no primeiro ciclo, dotassem de todos os materiais que faziam parte também do que é ou do que são as necessidades para poder apetrechar as escolas do primeiro ciclo. E a verdade é que já temos mais do que um ano de provas de aferição nas expressões físico-motoras no primeiro ciclo e alguns dos movimentos que existiram no primeiro ano para sinalizar que era necessário dotar as escolas do primeiro ciclo, veio-se a assistir no segundo ano também, através da CNAPEF e da PSPEF, como as autarquias tinham basicamente dotado e apetrechado e com continuidade, porque ficaram nessas escolas e muitas vezes tinham também feito um trabalho para que os docentes, e temos que recordar que o primeiro ciclo é trabalhado em monodocência, mas também em articulação com professores de educação física de outros níveis de ensino desses agrupamentos de escola, têm feito trabalho para coadjuvar e para que as atividades fisicomotoras, assim como as atividades artísticas, façam efetivamente parte do currículo, porque o fazem, mas que façam na prática façam parte do currículo. E nesse sentido temos trabalhado para que as expressões físico-motoras, não só a sua realização, mas acima de tudo os seus resultados, possam ter consequências positivas. Se bem se recordam, houve grande discussão relativamente às expressões físico-motoras e à sua realização, à sua pertinência de realização, mas quando tivemos os resultados do primeiro ano, logo de 2016, alguns grupos parlamentares que tinham sido claramente contra a existência destas provas de aferição utilizaram esses mesmos resultados para mostrar o quanto tínhamos para fazer no futuro e nós congratulamos-nos que assim seja, que esses grupos parlamentares tenham entendido que a pertinência, da pertinência das suas apreciações na altura não tinha sido pertinente e tenha feito que, acima de tudo, nós possamos agora ter nas provas da aferição uma garantia. E o que temos continuar a fazer, Sr. Deputado, e nós estamos atentos, é a fazer com que estas provas de aferição sirvam, acima de tudo, para monitorizar a nossa população estudantil, para entendermos que cada um dos nossos alunos, como está nas expressões fisicomotoras, como está determinada turma ou como está determinada escola, e obviamente que também serve para sinalização, não sendo esse o princípio motor e básico e basilar da existência de provas de aferição, mas obviamente que tem que existir condições para que essas provas de aferição aconteçam. E obviamente que a CNAPEF e a SPEF têm aqui também um papel importante de sinalização. Nós articulamos muito com estas associações, com estas instituições. O Sr. Secretário de Estado da Educação, o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto trabalham muito proximamente, inclusivamente no Grupo de Trabalho do Desporto Escolar, que não sendo curricular é também uma das atividades principais de promoção da SPEF e da CNAPEF. Fazem parte também, a CNAPEF faz parte também do Grupo de Trabalho do Desporto Escolar, que está a ser dinamizado dentro do Conselho Nacional de Desporto e é o caminho que nós temos de continuar. Poder apetrechar as nossas escolas para que as provas de aferição se possam realizar, mas mais do que isso, para que o processo de ensino-aprendizagem das expressões fisicomotoras possa acontecer na sua totalidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Tem 5 minutos, Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não foi há muito tempo que cá estiveram para o mesmo efeito, mas ainda assim, como se vê, há matéria relevante para podermos tratar. Queria começar pelo processo legislativo que está aqui na Assembleia da República relativamente ao combate à violência, xenofobia, racismo e estou a dizer o nome todo da proposta de lei, para poder depois concluir perguntando se não concordam com uma ideia que tem ficado aqui do debate na especialidade, que é que fazíamos um bom serviço à causa se mudássemos o título deste texto legislativo e que lhe chamássemos Lei da Segurança no Desporto para darmos uma perspectiva mais positiva e não pormos a violência no título da lei, que é uma concessão ao fenómeno negativo e, portanto, tentarmos aqui encontrar uma formulação. Se partilham ou não desse espírito, sabemos que o processo agora está na Assembleia da República, mas obviamente que esta é uma lei estruturante e faz sentido que o processo de especialidade seja um processo que também seja discutido com o Governo, não temos nenhum complexo sobre isso. E depois também sobre as soluções concretas que já aqui falámos. O Grupo Parlamentar do CDS tem questionado muito as entidades que têm debatido esta matéria connosco e têm obtido concordância das mesmas, que a grande dificuldade desta lei é nós conseguirmos, por um lado, o máximo de garantia de promoção da segurança no desporto, em todas as suas vertentes, mas, por outro, também assegurarmos a equidade nas exigências aos promotores dos eventos desportivos. Porque, se formos excessivos do lado da segurança, vamos generalizar um conjunto de exigências que será difícil depois aos promotores assegurar. E, portanto, poderíamos ter um de dois riscos. ou haver coletividades que deixassem de poder organizar esses eventos, ou haver espaços em que esses eventos deixam de ser possíveis. E, portanto, uma das coisas que já se viu é que a lei a ficar como está, nós corríamos o risco de, por exemplo, nas provas de pavilhão, termos meia dúzia, é um pouco, talvez, exagerado, a meia dúzia, mas não será muito mais que isso, de recintos que reúnem as condições legais para poder realizar esses eventos e, na prática, o que aconteceria é que estaríamos a perder capilaridade do ponto de vista da prática desportiva, centralizando os eventos em poucos espaços, porque esses eram os únicos que asseguravam. Para além dos problemas que se colocam às coletividades, por exemplo, de exigir que haja responsáveis ao nível da segurança que preencham determinados requisitos, que obviamente é incompatível com a natureza amadora do dirigismo da esmagadora maioria destas coletividades. E, portanto, o propósito que temos tido de alguma forma consensual é de temperarmos estas duas vertentes, perguntar se o Governo partilha deste espírito de que o ideal, como já foi dito aqui, por exemplo, o Sr. Deputado Joel Sá, é que tenhamos uma lei que seja uma lei que seja possível cumprir e não apenas uma lei ótima no papel que depois traga estas dificuldades no terreno. Depois, duas questões que têm surgido nestas audições, que não terão necessariamente de passar pela lei, mas é importante que a lei as enquadre, que são as seguintes. Por um lado, a questão do consumo de álcool dentro espaços desportivos, designadamente de estádios ou de pavilhões, tem sido mais sobre isso, mas poderia ser piscinas, poderia ser, portanto, espaços onde se realizam os eventos desportivos, se o Governo partilha da opinião que foi expressa aqui por algumas entidades de que há estudos internacionais e prática internacional que mostram que aquilo a que se chama consumo de bebidas de baixo teor alcoólico dentro dos recintos é mais positivo do que a sua proibição, que, segundo essas entidades, faz com que nas imediações desses espaços se consuma mais a quantidade de bebidas e bebidas com maior teor alcoólico. Confesso que o Grupo Parlamentar do CDS tem muitas reservas em relação a esta alteração, a esta potencial alteração, mas queria questionar a opinião do Governo sobre isto, porque muitas vezes é invocada a realidade comparada e provavelmente o Governo tem informação sobre isso. Outra questão também de alteração estrutural tem a ver com a possibilidade de reabrir espaços de pé dentro dos estádios de futebol, retirando as cadeiras que hoje em dia são obrigatórias. Referindo isso como não uma discriminação de adeptos, mas como uma aspiração de adeptos. É o que aqui nos tem sido dito, que há tipos de adeptos, designadamente os Goa, que preferem assistir aos jogos de pé e que preferem não ter cadeiras nesse espaço e conjugar isso com o facto de muitas vezes as cadeiras servirem como arma de arremesso nesses recintos, se o Governo tem ou não também abertura relativamente a essa matéria. Penso que 5 minutos fico por aqui, irei a outras questões na segunda ronda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente a estas questões, eu poderia ser muito breve, muito lacónico e dizer nós já fizemos o nosso trabalho, agora toca à Assembleia da República fazer o seu trabalho. Relativamente a estas últimas questões que colocou, eu vou ser lacónico, porque sendo lacónico direi tudo aquilo que tenho para dizer relativamente a essa questão. A lei está na Assembleia da República, é o sítio indicado para essa lata e alargada discussão. O Governo sobre estas matérias apresentou uma proposta que entendeu a mais adequada, mais positivamente responsiva relativamente às questões que estavam em cima da mesa e mais sensata. E é essa a posição do Governo. O Governo fez o seu papel, agora o Governo não se opõe que a Assembleia da República faça o seu trabalho, como é óbvio, nesta ideia de separação de poderes e obviamente obviamente que a discussão seguirá o seu curso, nas suas imensas vertentes, e aqui o Governo também, como sabem, ouviu muitas sensibilidades, muitas destas questões basicamente acabaram por estar refletidas na atual redação que conhecem, que, como digo novamente, o Governo apresentou uma proposta que entendeu que era a mais adequada, responsiva para os fenómenos que existem e, por outro lado, sensata, e é isso que temos a dizer relativamente a esta questão. Relativamente às questões da nomenclatura, e nós sabemos o quão importante é tantas e tantas vezes a nomenclatura, por isso o Ministro da Educação fala sempre na promoção do sucesso escolar e não fala habitualmente no combate ao insucesso. Mas existe aqui uma questão importante. Quando nós falamos de segurança versus violência, não nos podemos esquecer que no título da lei, e dando continuidade também àquilo que existia, existe também o racismo e a xenofobia. E é muito difícil por contradição, por oposição, poder ter na palavra segurança entendidos também as questões do racismo e da xenofobia. E aí sim entendemos que era importante ter uma forte oposição aos fenómenos de racismo, aos fenómenos de xenofobia, e fazendo oposição, porque é a lei contra, obviamente que aí teria que estar também a violência, e essa é a questão, é porque iríamos mermar, iríamos diminuir estas outras duas componentes quando, obviamente, a nomenclatura fosse pela positiva, sabendo nós que o racismo e a xenofobia têm que estar aqui como questão importante. Relativamente a todas as outras questões relativamente à lei, nós já discutimos e seria também, eu não diria de mau tom ou uma ingerência, se eu aqui fosse falar de todas as questões e todas as prioridades, porque tivemos a oportunidade de o fazer e agora está nas mãos desta Câmara, e isso é o importante. Nós somos observadores atentos e temos, obviamente, seguido com muita atenção, porque tudo o que sair daqui são elementos também importantes para o nosso trabalho diário em muitas das outras questões operacionais do dia-a-dia, porque muitas vezes da discussão que aqui tem com as pessoas que chamam aqui esta comissão, não saem alterações ao decreto de lei, mas trazem essas mesmas pessoas que são aqui ouvidas, pistas importantes para a operacionalização daquilo que é a nova autoridade e daquilo que é a concretização da lei que ainda está em vigor e muito provavelmente da operacionalização e da praxis e da prática da nova lei que resultará da discussão da Câmara e que tem como documento primário e basilar o documento que nós aprovámos em Conselho de Ministros e que agora está aqui em apreciação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, Grupo Parlamentar do PCP. Tem 5 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, de agradecer também, de alguma forma, o conjunto de respostas que já foram sendo dadas a várias perguntas e de registar também, designadamente na intervenção inicial, o conjunto de informações que já foi dando, seja no que se refere ao novo decreto-lei que foi publicado, seja também no que se refere ao programa da requalificação das instalações desportivas, que são matérias que nós iremos, de alguma forma, também acompanhar de forma próxima, designadamente do novo decreto-lei e do seu impacto também nas associações, nos clubes, e de perceber também o impacto tanto deste decreto-lei como se o programa de requalificação das instalações desportivas responde ou não também ao conjunto das necessidades que existem nas várias associações e nos vários clubes. Nós afirmamos isto várias vezes e voltamos a dizer hoje, porque entendemos que não quer demais dizê-lo. Há realidades muito diferentes no nosso país, há condições dos próprios clubes que são muito diferentes também no nosso país, e isto tem que ser atendido e tem que ser tido em conta quando efetivamente também se tomam medidas nesta área. Registamos também, naturalmente, as referências à questão da missão olímpica e paralímpica, sendo que sobre esta matéria nós iríamos colocar uma questão ao Governo de uma matéria que nos chegou, que se prende com os surdo-olímpicos. Foi feito um caminho importante da equiparação dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos, um caminho que iniciou também com uma proposta que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em sede de Orçamento do Estado já em 2016, da equiparação na altura dos prémios de mérito dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos. Há a portaria já efetivamente publicada também sobre toda esta matéria, que faz no fundo o caminho desta equiparação, e há também a intenção anunciada por parte do Governo. A preocupação que nos chegou também é de alguma forma dos surdo-olímpicos não estarem considerados nesta equiparação e neste caminho. E nós gostaríamos de colocar naturalmente esta pergunta ao Governo e de perceber também que medidas é que possam ser tomadas para que os surdo-olímpicos não fiquem de alguma forma excluídos também desta equiparação. No que se refere a questões de juventude, o Sr. Ministro falou aqui do Orçamento Participativo Jovem, do Orçamento do Programa Nacional do Orçamento Participativo Jovem, com a identificação, no fundo, de, digamos, várias áreas prioritárias colocadas neste, como identificadas pelos próprios jovens nesta matéria. E sobre a questão do emprego, nós não podemos, naturalmente, também deixar aqui de referir que tem sido, ao longo de vários anos de intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, uma preocupação muito grande a questão do combate à precariedade, seja a precariedade no geral, seja a precariedade, digamos, nos jovens ou entre os jovens, se bem que este conceito de jovens é hoje muito diferente do que aquele que era alguns anos atrás, mas o combate à precariedade e também o combate ao desemprego, bem como a questão da valorização dos salários. E isto prende-se até com uma outra preocupação que foi também aqui referida, que é a própria questão da habitação. Além da especulação imobiliária que existe neste momento e que faz com que os preços das casas, bem como as rendas, tenham valores absolutamente exorbitantes, é também verdade que os baixos salários, e que ainda predomina muito também entre a juventude os baixos salários, não permitem que os jovens façam a sua emancipação e que efetivamente consigam deixar a casa dos pais e construir uma vida autónoma. E esta é também uma preocupação que nós não podemos deixar aqui de referir. Nós voltaremos na segunda ronda à questão das iniciativas legislativas que estão em discussão nesta Casa, e é verdade que estando neste momento, digamos, a bola do lado da Assembleia da República, não é menos importante conhecer a disponibilidade do Governo para que nas propostas de lei que apresentou tenha, por exemplo, a disponibilidade de esta Casa, decidindo fazer um caminho de alteração das propostas de lei, estas propostas possam efetivamente ser executadas e concretizadas, e designadamente no que se refere à iniciativa legislativa sobre o combate à violência, ao racismo e à xenofobia, importava perceber efetivamente a disponibilidade do Governo para uma adaptação significativa da mesma às diferentes realidades que existem. À realidade do desporto profissional, mas dentro do desporto profissional também a diferentes dimensões que existem desse desporto profissional e a diferentes necessidades, bem como também à realidade do desporto amador. Nós temos realidades e necessidades muito diferentes no nosso país mesmo sobre esta matéria, e a disponibilidade do Governo na execução dessas mesmas medidas não é indiferente também quando nós fazemos a apreciação e a discussão das iniciativas legislativas nesta Casa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas várias questões que colocou. Relativamente a esta última questão, eu já fui muito claro, a lei está neste momento, nós somos sensíveis, nós no momento em que enviamos para aqui, ou aprovamos em Conselho de Ministros e que acabou por ser enviada para aqui uma versão que era a que entendíamos mais adequada, entendemos também que aqui iria ser feita uma discussão, ela também alargada, ela também lata, os momentos vão mudando e as sensibilidades são outras, por isso o Governo acatará também, como é óbvio, com essa responsabilidade que tem esta separação de poderes, mas também o diálogo institucional que existe, todas as iniciativas que aqui sejam feitas, e o Governo entenderá e porá em prática todas as alterações que serão feitas, como é óbvio. Relativamente às questões que colocou, relativamente a este trabalho importante de convergência e de equiparação dos universos olímpico e paralímpico, sabemos como, e é conhecido, também as várias sensibilidades que existem relativamente a estas questões. Sabíamos que existiam, quando aqui entramos, um conjunto de lacunas identificadas e um distanciamento muito grande entre estas duas realidades. Fizemos um trabalho de convergência e eu quero voltar a repetir que os programas de preparação olímpica e paralímpica tiveram aumentos significativos, mas no caso olímpico de 16%, no caso paralímpico de 84%, inclusivamente o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o brasileiro Parson, tem mostrado internacionalmente em todos os fóruns que tratam estas questões e mesmo nos conselhos do Comitê Paralímpico Internacional, o caso português, como um caso que tem marcado o aumento e a convergência entre os dois universos e, por isso, ele tem vindo também tantas vezes a Portugal conhecer a realidade portuguesa. É preciso dizer que temos que dar novo estímulo também para que o alto rendimento e para que a prática desportiva aconteça no desporto adaptado e no universo paralímpico, por isso temos aumentado o número de modalidades de desporto adaptado que existem no nosso desporto escolar. Das 36 modalidades, 13 são de desporto adaptado. Nas nossas unidades de apoio ao alto rendimento escolar estão também alunos de desporto adaptado e é através do desporto escolar que a identificação e a renovação geracional do desporto adaptado português tem também que acontecer. Um fenómeno este do envelhecimento dos desportistas do desporto adaptado, que tem sido identificado pelo Comitê Paralímpico de Portugal como um dos grandes problemas do setor. É preciso ver que muitas das nossas estrelas de desporto adaptado já têm vidas de permanência na alta competição de 15, 20 anos e obviamente que acabam ou estão a acabar o seu tempo de alta competição e é importante que exista essa renovação geracional e não há melhor do que o desporto escolar para fazer essa renovação. Obviamente que também tudo o que é a classificação e os classificadores e a parceria que o IPDJ fez com o CPP para haver novos classificadores e para que os atletas possam competir efetivamente nas categorias a que lhes dizem respeito é absolutamente fundamental, alocando também uma verba ao desporto escolar. Por outro lado, relativamente aos surdo-olímpicos, quero dizer que eu sou muito sensível a esta questão. Nós temos trabalhado muito com o Comitê Paralímpico para que exista equiparação e convergência. Temos trabalhado com o CPP também na formação das nossas missões surdo-olímpicas. Eu próprio estive na sede do Comitê Paralímpico de Portugal quando foi a preparação e o anúncio da nossa missão aos Jogos em 2017 em Samsun, na Turquia, e eu queria lhe dizer que tudo tem sido feito para que efetivamente essa convergência exista, não só no financiamento genérico, mas também, por exemplo, na nova portaria dos prémios do mérito desportivo, onde relativamente ao que existia, duplicámos, basicamente dobramos, e nem em todas as categorias foi assim feito, dobramos as verbas para o primeiro, segundo e terceiro classificado em Jogos Surdo-Olímpicos, e isso demonstra bem a importância que nós damos a esta importante família desportiva que faz desporto adaptado e que pratica nestas modalidades para atletas surdos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos a primeira ronda, vamos entrar então na segunda ronda. São 3 minutos por grupo parlamentar, com resposta separada do Sr. Ministro. E dou a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, grupo parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, venho falar dos jovens e das suas necessidades. Venho falar dos jovens que pretendem ter autonomia, dos jovens adultos portugueses que se querem emancipar e são muitos os obstáculos que encontram, nomeadamente problemas no acesso à habitação. Sendo certo que o início da vida ativa dos jovens adultos portugueses depende, entre outros, do acesso à habitação, sendo este um dos fatores que dificulta a sua autonomia e posterior constituição de família. De facto, o início da vida ativa dos jovens adultos portugueses também depende desta estrutura e ao Estado incumbe potenciar as condições para o efeito. E como o Sr. Ministro, embora muitas vezes possa não parecer, tutela também a juventude, venho falar concretamente do arrendamento jovem da Porta 65. Sr. Ministro, a bondade dos programas do arrendamento jovem integrados nas políticas de juventude é reconhecida. Basta olhar aos milhares de jovens portugueses que já usufruíram desta medida. Mas venho falar deste assunto exatamente pela falta de resposta do seu governo, o governo a que o seu ministro pertence, que não tem dado uma resposta suficiente, cabal, massiva aos jovens adultos portugueses. Consideramos, o PSD considera e chamou a atenção para isso, na devida altura, que a dotação orçamental para este programa era insuficiente. O que estava dotado não chegava para responder às necessidades dos jovens adultos. Era insuficiente para os jovens adultos, nomeadamente para as crescentes dificuldades no acesso à habitação, em particular nas áreas metropolitanas. E por esse motivo, em devida altura, o PSD fez propostas de reforço da dotação orçamental para este programa. Qual não é o nosso espanto que, apesar de ter sido cabimentado 18 milhões de euros para 2018, apenas foram executados pouco mais de 9 milhões de euros. Em 2018, foi executado metade do dinheiro que estava destinado para o Programa 65. Mais, Sr. Ministro, se compararmos esta execução de 2018 com o pleno período da crise do anterior governo, o que é que verificamos? Apesar do Sr. Ministro e do seu Governo andar a pregar que agora é que é, a crise passou, agora estamos bem, apesar de andar a pregar que esta doutrina que mais não faz do que enganar todos os portugueses, verificamos que a execução de 2018 é menor que o auge do período da crise. Ou seja, o Sr. Ministro e o seu Governo, apesar de dizerem agora é que estamos bem, os jovens adultos portugueses o que é que recebem? Menos dinheiro do que aquele que receberam em pleno período da crise. Mas, por iniciativa parlamentar, nomeadamente do PSD e da JST, aumentamos o número de beneficiários que podem usufruir deste programa. Qual é que foi a resposta do Governo? Ai, o Parlamento quer mais jovens a usufruir desta medida? Muito bem, damos menos dinheiro. Por isso, Sr. Ministro, mais uma vez, repito, que tutela a juventude, questiono. Por que razão anda a iludir os jovens adultos portugueses, dificultando-lhes o acesso à habitação? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder. Tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Laura Magalhães. Vamos então falar do Porta 65, vamos falar dos empregos jovens e esperamos ambos que tenha tanta publicidade como teve o anúncio aqui, o nosso diálogo sobre as festas de São Miguel, porque soube bem que no seu município, o número de visualizações daquele, e eu tive a oportunidade de ver os números, o número de visualizações àquele nosso vídeo foi verdadeiramente exponencial, e o certo é que neste momento as festas de São Miguel, um pouco por todo o país, são conhecidas. É importante nós termos aqui a possibilidade da Porta 65 também ser publicitada. E se a 12ª Comissão servir também fora publicitador, acho que ganhamos todos, não é? Por isso vamos falar deste importante momento de incentivo à oferta alargada de habitação acessível para arrendamento e temos que dizer várias coisas. Primeiro, como sabe bem, as taxas de desemprego jovem eram absolutamente astronómicas e foram diminuídas para menos de metade. E é por isso que os jovens também têm neste momento muito mais rendimentos, porque um jovem empregado, obviamente, tem mais rendimentos do que um jovem desempregado. Relativamente a esta questão e ao Porta 65, basicamente temos uma banda de música agora a passar, isto deve ser por causa das festas de São Miguel, deve ser isto... Não, isto é uma audição com banda sonora, mas basicamente temos uma banda de música quando falamos nas festas de São Miguel, e isto não estamos em final de setembro, estamos agora no final de março, mas é às vezes difícil manter a concentração com toda esta música, sendo ela absolutamente fantástica, muito provavelmente da banda da GNR para receber aqui. Mas relativamente a esta questão em concreta, quando comparamos os últimos anos, temos por um lado um aumento de 12,5 milhões de euros para 18 milhões. E, por outro lado, temos um aumento do número de subvenções muito significativo, o que faz com que, efetivamente, a operacionalização deste programa, Porta 65, tenha sido... relativamente a esta questão, temos efetivamente um aumento muito significativo. É preciso dizer que este é um importante instrumento de apoio financeiro ao arrendamento de habitação para os jovens, através, por um lado, da percentagem do valor da renda com subvenção mensal, e tem um objetivo principal. Tem um objetivo, por um lado, de poder promover, naqueles que são jovens como nós, senhora deputada, estilos de vida mais autónomo por parte de jovens que sozinhos, que vivam em família ou que coabitem com outros jovens. Por outro lado, a reabilitação de áreas urbanas degradadas, porque sabemos que, e de forma importante, que os jovens escolhem tantas e tantas vezes o centro das cidades para viver, dinamizando também o mercado de arrendimento e o centro urbano destas cidades. E o mais importante é que o Porta 65 está bem, aconselha-se e está a funcionar com toda a pujança e com toda a vitalidade que nós queremos que efetivamente, assim como o emprego juvenil. Basicamente temos um fenómeno que é concomitante. Mais emprego juvenil e mais possibilidade para que os jovens sejam efetivamente ajudados. E este é o maior valor registado desde 2012, senhora deputada, o que é efetivamente importante. Foram apoiados quase 9 mil agregados jovens, e é muito importante que estes agregados jovens possam ser financiados. Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro pediu uma pausa de 2 minutos. Vamos interromper a audição e daqui a 2 minutos, imediatamente, estamos aqui na sessão para continuar. Muito obrigado.